Estudantes, professores e profissionais da educação fazem ato em defesa da democracia no Palácio do Planalto.
Impeachment ilegítimo, sem base legal, sem crime de responsabilidade, é golpe sim.
Presidenta Dilma também criticou vazamentos e manobras políticas para tentar retirá-la do cargo.
Crescem as vendas no comércio varejista em fevereiro. É o melhor resultado para o mês dos últimos 6 anos.
E na defesa do consumidor, um novo portal na internet oferece informações e até capacitação para profissionais dos PROCONs.
Terça-feira, 12 de abril de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Criação de 18 universidades e 173 novos campus, além da implantação de mais de 400 novas escolas técnicas em todo o país.
Para isso, foram contratados 49 mil professores para fazer frente à expansão dessa rede federal e 4 milhões de jovens entraram nas universidades privadas, graças ao ProUni e ao FIES.
Estes foram apenas alguns dos resultados apresentados pela presidenta Dilma Rousseff a estudantes, professores e profissionais da educação que estiveram hoje no Palácio do Planalto.
O ato em defesa da democracia levou o apoio de 22 entidades à presidenta e contra o processo de impedimento que está em curso na Câmara dos Deputados.
O encontro reuniu representantes de estudantes, professores e trabalhadores do ensino infantil à pós-graduação. A presidenta da UNE, Karina Vitral, destacou que o ensino superior antes era apenas para as elites, mas que o governo mudou esse cenário.
As universidades hoje são muito diferentes do que da década de 90. Hoje existem negros podendo estudar na mesma sala de aula que a elite estudava.
O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Roberto Franklin de Leão, destacou a importância de não haver retrocessos conquistados nos últimos 13 anos.
Nós queremos que esse governo, que esse projeto político, que mudou muito a vida de muitos brasileiros, continue vigindo no nosso país. É contra esse projeto que se levantam vozes conservadoras que mais de 500 anos dominaram esse país.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, do PMDB, participou do evento. Ele disse que os 3 ministros do partido que são deputados irão se licenciar dos cargos para votarem contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff no plenário da Câmara.
Nós vamos encerrar o terceiro turno das eleições de 2014, domingo. Esse país precisa trabalhar. Precisa que deixem ele trabalhar. Esse governo precisa governar. Precisa que deixem ele governar.
O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, citou o processo de impedimento como golpe contra a democracia e a educação e lembrou a trajetória política de Dilma.
E por que é uma tentativa de golpe? Porque a Constituição é muito clara. Ela exige crime de responsabilidade. E me desculpem, alguns de vocês. Vocês estão procurando contra essa combativa senhora tudo o que pudesse atingir a sua história de vida. Percorreram todos os capítulos da história. Não encontraram nada, a não ser a coerência, inclusive, de quem foi presa e torturada lutando por essa democracia.
A presidenta Dilma Rousseff ressaltou a luta do seu governo para fazer do Brasil uma pátria educadora. A presidenta afirmou ainda que os tempos atuais são de golpe, farsa e traição.
Estamos vivendo momentos muito decisivos para a democracia no nosso país. Os próximos dias vão mostrar com clareza, quem honra e respeita a democracia que nós conquistamos com grandes lutas e quem não se importa em destruir o regime democrático por meio da ilegítima destituição de uma presidenta eleita com 54 milhões de votos pelo povo brasileiro.
A presidenta disse que os golpistas estão pondo em risco a democracia brasileira e lembrou que os últimos acontecimentos desmascararam os autores do golpe.
Cai a máscara dos conspiradores.
O Brasil e a democracia não merecem tamanha farsa. Na verdade, trata-se da maior fraude jurídica e política de nossa história. O relatório da comissão de impeachment é instrumento dessa fraude. Pretendem derrubar, sem provas e sem justificativa jurídica, uma presidenta eleita por mais de 54 milhões de votos.
A presidenta Dilma Rousseff recebeu o manifesto de 22 instituições que se posicionaram contra o processo de impedimento que tramita na Câmara dos Deputados. Reportagem Ney Pereira.
E a presidenta Dilma agradeceu pelas redes sociais o apoio dos 27 deputados que votaram contra o relatório da Comissão Especial da Câmara que analisa o pedido de impedimento da presidenta.
Para Dilma, esses deputados honraram a democracia e a Constituição.
O parecer que recomenda a continuidade do processo foi aprovado na noite de ontem e lido hoje no plenário da Câmara.
A leitura é mais uma das etapas da votação do pedido que ocorre no domingo.
Poucos deputados acompanharam a leitura do relatório no plenário, uma formalidade prevista no regimento da Câmara. Na comissão especial que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma, o parecer que recomenda a continuação do processo foi aprovado na noite de segunda-feira por 38 votos a 27. Para o deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, o resultado mostra que o impedimento deve ser rejeitado no plenário da Casa.
O resultado projetado para o plenário mostra que nós temos aí um pouco mais de 200 votos. E sendo assim, eles estão longe de conseguirem o número necessário, né, para o impeachment.
O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, criticou o relatório aprovado na segunda-feira. Segundo ele, o parecer favorável à continuação do processo não tem consistência jurídica.
O relator afirmou no seu parecer que talvez fosse até necessário fazer diligência. Aquilo é a prova cabal de que nem ele apontou crime de responsabilidade. Porque crime de responsabilidade tem que ser um ato da presidência que tenha dolo.
O ministro-chefe do gabinete da presidenta Dilma, Jacques Wagner, também comentou o resultado da votação na comissão especial. Segundo o ministro, o governo já previa a aprovação do parecer e vai continuar trabalhando para derrotar o processo no plenário da Câmara.
O resultado está dentro das expectativas do governo. A nossa conta interna sempre foi entre 27 e 31, 32 votos, evidentemente que a gente gostaria de ter chegado aos 32 votos, mas os 27 eram dentro da nossa conta, até porque eles representam 41,5% da comissão, que projetado para o plenário nos dariam 213 votos, que é um número que inclusive eu tenho falado em alguns momentos, que a nossa conta varia entre 207, 208, 212, 213. Nós vamos continuar trabalhando até o dia da votação em plenário para subir daquilo que é hoje a projeção do resultado na comissão.
A discussão do relatório no plenário começa na manhã de sexta-feira e continua no sábado. A votação está prevista para domingo à tarde e vai ser oral. Cada deputado vai ser chamado ao centro do plenário para declarar o voto. Se 342 deputados, o equivalente a 2/3 do total, votarem a favor do relatório, o processo vai ser encaminhado ao Senado. Caso contrário, vai ser arquivado. Reportagem Ricardo Carandina.
A de primeira instância suspendeu de forma provisória a nomeação de Eugênio Aragão como ministro da Justiça.
Ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil, a repórter Luana Karen tem mais informações. Boa noite, Luana. A decisão da juíza é baseada em quê?
Boa noite, Luciano, Ellen, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. A juíza Luciana Raquel Tolentino de Moura, do Distrito Federal, atendeu ao pedido de uma ação popular. Na decisão, ela cita trecho da Constituição que proíbe membros do Ministério Público de assumir cargos no Executivo. No entanto, Eugênio Aragão entrou para o Ministério Público em 1987, antes da Constituição de 88, que não permite que membros do Ministério Público tenham outras ocupações além do magistério. Aragão se licenciou do cargo de subprocurador-geral da República para assumir como ministro da Justiça no mês passado, com autorização do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Por meio de nota, a Advocacia-Geral da União informou que aguarda a notificação, mas adiantou que vai recorrer da decisão.
Obrigada, então, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
7 e 10.
E Em fevereiro deste ano, as vendas no comércio varejista registraram aumento em relação a janeiro de 2016.
Incluindo as vendas do setor automotivo, foi o melhor resultado para o mês desde 2010, segundo o balanço divulgado hoje pelo IBGE.
O comércio teve um aumento de 1,2% nas vendas e de 1,3% na receita em fevereiro, na comparação com janeiro deste ano. Segundo Isabela Gomes, gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, alguns setores foram destaques em fevereiro.
Esse impacto na margem de 1,2 positivo, ele é acompanhado por 4 atividades, mas é impulsionado principalmente por móveis eletrodomésticos, hipermercados e combustíveis. Vale destacar que esses segmentos são segmentos que no passado recente, dos últimos 3-4 meses, eles vinham em queda, revertem agora em fevereiro, trazendo impactos positivos na ponta da série.
Considerando o comércio varejista ampliado, que inclui também veículos, motos e autopeças, o aumento em fevereiro foi ainda maior em relação a janeiro deste ano. De acordo com o IBGE, as vendas se ampliaram em 1,8% e a receita em 2,9%. E das 27 unidades da federação, 17 registraram aumento nas vendas do comércio no mês de fevereiro em relação a janeiro deste ano. Os maiores destaques ficaram com os estados em que o crescimento foi maior do que a média nacional, como Tocantins, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá e São Paulo. Reportagem Paulo La Salve.
Voz do Brasil.
Agora imagine um endereço na internet para tirar dúvidas sobre direitos na hora de comprar algum produto.
E que ao mesmo tempo oferece capacitação a profissionais que atuam na defesa do consumidor.
É assim, é o portal lançado hoje pela Secretaria Nacional do Consumidor para fortalecer a defesa de direitos na área.
Você sabe quando registrar uma queixa no Procon? Um produto pode ser trocado mesmo que não tenha problemas? Dúvidas como essas podem ser agora esclarecidas pela internet. Desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília, o Portal de Defesa do Consumidor traz dicas, notícias, vídeos e manuais para consulta do cidadão. O ministro da Justiça, Eugênio Aragão, falou da importância da interação com a sociedade.
Temos realmente feito um grande esforço nesse governo para articular ideias, conceitos novos e marcos, né? Então essa articulação ela é fundamental e o fato é que a sociedade civil, estando organizada, ela consegue dar sustentabilidade a essa discussão.
O portal quer também identificar e valorizar os profissionais de defesa do consumidor, porque são eles que fazem o atendimento e a fiscalização do mercado de consumo. Vão ser oferecidos na página cursos de formação e qualificação à distância. O primeiro deles para profissionais dos mais de 700 PROCONs espalhados pelo país. Juliana Pereira, secretária nacional do Consumidor, destacou que com o portal, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor passa agora a ter a certificação da Universidade de Brasília.
Nesse primeiro momento, a Escola Nacional e a Secretaria optou por trabalhar na certificação de todos os profissionais que trabalham nos PROCONs do Brasil.
Dentro do portal, o cidadão pode ainda acessar outra página da internet, o consumidor.gov.br. que permite a comunicação direta com empresas que se comprometem a receber, analisar e responder as reclamações em até 10 dias. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil é um país com milhões de jovens, cheios de planos para o futuro.
E um caminho para conquistar a realização de sonhos é a qualificação profissional.
O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, pode ser uma porta. Milhares de jovens estão entrando para o mercado de trabalho e garantindo uma vida melhor.
Breno Amarante tem 16 anos, é ator, já atuou em um curta-metragem, mas sonha com mais. Quer ser juiz. Ele sabe que é um desafio e também sabe que para alcançar o que quer, não pode ficar parado. Por isso, procurou um curso de informática do Senac, que ele acredita que vai ajudá-lo a conseguir um emprego e depois começar a faculdade.
eu quero estudar, eu quero ter uma boa estrutura, entendeu? Futuramente.
Uma das ferramentas para os jovens entrarem no mercado de trabalho é procurar a qualificação profissional, como fez o Breno. Como ele, milhões de outros jovens brasileiros que começam a enfrentar a vida adulta procuram vagas no mercado de trabalho. É por isso que 66% das matrículas do Pronatec são feitas por pessoas identificadas pelo Cadastro Único nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, diz que a qualificação é o caminho para inserir os jovens no mercado de trabalho.
Nós precisamos do quê? Desses jovens na escola. Se esses jovens querem trabalhar, uma das saídas é a aprendizagem, uma das saídas é a formalização. Então, acho que é muito importante, não só para acabar com o trabalho infantil, mas para garantir um trabalho com segurança para os jovens que querem se inserir no mercado de trabalho.
A estudante Deisiele Teixeira se casou, mas só pensa em ter filhos depois que garantir um futuro melhor para a família que ainda está começando a formar.
Como eu estou fazendo faculdade, né, e o curso de informática, então, eu acho que é isso, né? Mais conhecimento na área.
A inclusão social também fica clara nos números do Bolsa Família. 1 milhão e 200 mil beneficiários do programa já fizeram o Pronatec. Reportagem, Paola de Orte.
Aumentou a movimentação de passageiros em aeroportos regionais de todo o país.
19 milhões de brasileiros utilizaram esses terminais no ano passado, um aumento de 2,5% em relação a 2014.
E entre os mais movimentados estão os aeroportos de Altamira, no Pará, Navegantes, em Santa Catarina, e Ribeirão Preto, em São Paulo.
Hoje, a aviação regional representa 8,8% do fluxo do ano de viajantes do país. Com o Programa de Aviação Regional da Secretaria de Aviação, 270 aeroportos regionais têm previstos investimentos de mais de 7 bilhões para construção e reforma. Mais de 40 milhões de brasileiros vivem hoje a centenas de quilômetros do aeroporto mais próximo da região. O programa trabalha para encurtar essas distâncias, aproximando moradores e turistas dos aeroportos brasileiros. O objetivo é que 96% da população esteja a, no máximo, 100 quilômetros de um terminal aeroportuário. Reportagem, Cirlei Batista.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos recebeu os planos integrados de segurança pública e defesa civil que vão ser cumpridos durante os eventos.
Áreas de competição, vila olímpica, centros de treinamento, todas as instalações devem contar com a atuação integrada das polícias, como explica Andrei Passos, secretário extraordinário de segurança de grandes eventos do Ministério da Justiça.
O Brasil já realizou eventos recentes e mostrou que é capaz de prover segurança e entregar um serviço de excelente qualidade. Para os jogos, nós avançamos ainda mais. Nós trazemos um conceito do Centro Integrado, por exemplo, antiterrorismo. Recebendo policiais estrangeiros com expertise na área de enfrentamento ao terrorismo, nós estamos alicerçados na cooperação internacional, pelo sistema Interpol, do qual o Brasil faz parte, com 190 países, com investimento, com capacitação, enfim, adotando todas as medidas que são adotadas por países que se dispõem a receber grandes eventos. Então, eu tenho absoluta convicção que o Brasil já mostrou que está preparado para prover a segurança dos jogos.
Voz do Brasil!
Sabe aquele computador velho que muita gente descarta ao comprar um novo? Pode fazer a diferença nos estudos e trabalhos de escolas e instituições.
É que centros de recondicionamento de computadores estão sendo montados com apoio do governo federal. Além de recuperar esses equipamentos, os centros ajudam na formação de jovens carentes.
Desmontar computadores e montar novos aparelhos com peças usadas. Essa é a rotina do estudante Fábio Gonçalves em um centro de recondicionamento de computadores em Valparaíso, cidade a 40 quilômetros de Brasília. Fábio cursou uma formação de 10 meses e hoje trabalha como voluntário. O ex-aluno tem muitos planos para o futuro.
Pretendo fazer um curso superior, me especializando na área, e provavelmente abrir uma empresa que eu possa tanto passar o conhecimento que eu adquiri aqui e como me aprofundar mais.
Segundo o coordenador do Centro de Recondicionamento, Vilmar Simeon, um em cada quatro alunos consegue emprego menos de 6 meses após ter concluído a formação.
E esse era um espaço que estava abandonado e que foi totalmente revitalizado e hoje é um ponto de qualificação profissional e de lazer e entretenimento da comunidade também.
Em 2015, o programa montou 2 mil computadores que foram enviados para mais de 200 instituições em 15 estados brasileiros. O Centro de Recondicionamento atende 800 alunos, que em 10 meses aprendem informática básica, manutenção de computadores, eletrônica e robótica. Quando concluem o curso, os alunos já sabem montar equipamentos como uma impressora 3D, que pode ser enviada para escolas e bibliotecas. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, destaca o papel social desempenhado pelo projeto.
Atendemos jovens que são situados em regiões com IDH mais baixo de suas respectivas cidades, alguns jovens, inclusive, que cumprem medidas socioeducativas. Né? Então, nós temos a convicção de que ele tem um papel na formação intelectual desses jovens, na reintegração deles à sociedade.
10 entidades assinaram um convênio para operar em centros de recondicionamento de computadores. O edital prevê investimento total de mais de R$8 milhões em até 2 anos. Reportagem Rafael Gasparotto.
Para saber onde esses centros estão sendo instalados, basta entrar no site do Ministério das Comunicações, www.mc.gov.br.
E está na hora da banda passar.
A Funarte está cadastrando todas as bandas de coreto do país.
A ideia é manter um contato direto com os músicos que vão receber informações sobre cursos e editais.
Thaleson Gabriel Pereira tem 14 anos e há 1 ano toca trompete. Ele faz aulas em um projeto social na região do Paranoá, no Distrito Federal. O estudante, que é considerado pelos professores um talento prodígio, conta como foi a primeira aula de música.
Eu olhei assim pro projeto e eu acho que eu vou voltar pra casa. Eu tô morrendo de medo de entrar lá dentro. Agora eu sou muito feliz, porque eu gosto muito de música.
O Exxon Reis foi aluno da primeira turma e hoje trabalha no projeto. Estudante de música da Universidade de Brasília, o percussionista explica um pouco do que sente no dia a dia com os alunos do projeto.
Eu vejo a música como uma opção boa, uma opção que pode resgatar, tal como já aconteceu. A gente já conseguiu resgatar meninos que estavam no caminho não tão bom.
Cerca de 400 alunos de 7 a 18 anos são atendidos pelo projeto Música e Cidadania. O projeto deu origem a 2 bandas, a Brasília Sopro Sinfônica e a Banda Música Tocando Sonhos. As 2 estão cadastradas no Centro da Música da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, como explica a coordenadora do projeto, Cláudia Fonseca.
3 anos, mais ou menos, a gente descobriu que a Funarte tinha um cadastro de banda de música e a gente achou muito bacana, porque é uma tradição que vem se perdendo no Brasil.
A Funarte está fazendo o recadastramento das bandas de todo o Brasil. Segundo a coordenadora de bandas da instituição, Rosana Lemos, a ideia é incluir os interessados no banco de dados da instituição para divulgação de cursos e editais para aquisição de instrumentos.
É valorizar cada vez mais a música brasileira. E não só isso, a gente precisa formar músicos. E a maioria dos músicos, das orquestras, eles vêm das bandas de música.
O formulário de cadastro está disponível na internet no endereço www.funarte.gov.br. Reportagem Carolina Beck.
Ao final de mais um ciclo de revisão cadastral, 604 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família declararam aumento de renda no ano passado.
E deste total, 260 mil superaram a condição de extrema pobreza, com renda mensal por pessoa de até R$ 77,00.
Outras 343 mil declararam renda acima de R$ 154,00 por mês e tiveram o benefício cancelado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Professores, estudantes e profissionais da educação fazem ato em defesa da democracia no Palácio do Planalto.
E presidenta Dilma critica vazamentos e manobras políticas para tentar retirá-la do cargo.
Crescem as vendas do comércio varejista em fevereiro. É o melhor resultado para o mês dos últimos 6 anos.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.